Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? A partir do versículo 38, João capítulo 6, a partir do versículo 38. Assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Vamos parar um pouco aqui, depois a gente continua lendo. Então, primeiro, eu desci do céu. Eu desci do céu. O que é que pode descer do céu? Será que um corpo físico, né, um de nós, pode descer do céu? Será, no céu não existe carne, não existe corpo, existe espírito. O espírito, o céu aí, é o espaço. É o espaço, né? Como nós já explicamos, é o lugar que não é. É um lugar em que você não pode pegar, não pode ver. É o espaço. Então, Jesus disse, eu desci do céu. Por que que ele desceu do céu? Nós estamos falando sobre a fé dele, né? Ele, ontem nós lemos, um menino nasceu, esse menino será, tá. Em outro lugar, também fala sobre esse, e ele creu que ele era esse menino, ele creu que ele era essa pessoa. E que ele havia descido, aliás, ele havia vindo de lá. Ele veio do céu. E ele ia voltar para o céu. Ele vinha do céu e ia voltar para o céu. Então, eu desci do céu. Ele afirmava isso com convicção. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí explicava que a vontade daquele que ele havia enviado era que todos aqueles que crescem nele fossem salvos. Amém? Então é só o que você precisa. Crer. Acreditar. Se você realmente acreditar nele, por exemplo, ele fala aqui, eu desci do céu. Você acredita que ele veio do céu? Em outro lugar aqui ele fala assim, sobre o pão, né? Um pouquinho antes aqui, quer ver? 50. Eu sou o pão. Em outro, não é bem aí. Na versículo 32, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, alimento, né? Alimento é o que nos dá força, é o que nos dá coragem para poder viver, é o que nos dá força para enfrentar todo tipo de situação. Esse pão que nos alimenta é Ele. Ele é o pão. E como a pessoa se alimenta dEle? Crendo nele, acreditando nele. Quando você crê nele, se acredita no que Jesus... Não é? Então, quando a gente está buscando a Deus, como foi falado hoje de manhã, nós estamos examinando as Escrituras, procurando saber, né? Por exemplo, se o Josias acredita em Jesus, eu converso com Jesus, com Josias, ele vai falar sobre Jesus, sobre a sua fé. Se o Lucas acredita, e eu também vou conversar com o Lucas, nós vamos conversar sobre Jesus. Isso vai aumentando cada vez mais a nossa força, porque a gente alimenta, nós alimentamos disso. As orações, as meditações. E assim, no meio disso tudo, no meio disso, acontecem coisas sobrenaturais. No meio disso acontece coisa sobrenatural. Para quê? Para reforçar a sua fé. Então não foi em vão que você conversou com Lucas, não foi em vão que você conversou com Josias, né? Você tem experiências, você não vai ficar sem alguma coisa que ele vai criar para que você creia. Amém? Que aquela pessoa que esteve ali não foi à toa. Que a hora que você abriu a Bíblia não foi à toa. Que no momento em que você passou por lutas, tribulações, não foi à toa. E que a sua vida não é. Você não vive por aquilo que você quer viver. Você vive mais por causa da influência de Deus na sua vida. Então ele vai salvar. Ele fala, a vontade de Deus é essa. Que nenhum de todos aqueles que... Se a pessoa creu nele, você pode ter certeza, se realmente você acredita em Jesus, ele vai te salvar. Amém? Por que ele vai te salvar? Hã? Porque é a vontade de Deus. Ele só não vai te salvar se você não acreditar. Se você acreditar, você pode esperar que ele vai. Tudo que você não sabe, todas as suas dúvidas serão tiradas, tudo, você vai. Foi o que aconteceu com ele, com Jesus. Jesus começou crendo, ele começou abrindo a Escritura e crendo quem ele era. E nós também vamos também aqui descobrindo quem nós somos. Amém? Nós não acabamos de falar aí. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz será o povo cujo Deus é o Senhor. Mas pensa nisso para você ver. Como que você se tornou povo de Deus? Será que todo mundo é povo de Deus? Você não, às vezes não se sente honrado de ser contado, né? Como povo de Deus? Nação. Nação. É aquele povo... Como é que esse povo surgiu? Os que foram crendo, Deus foi... porque o povo de Deus será salvo. O povo de Deus será salvo. A nação santa é o corpo de Cristo. Amém? Então, tudo que for necessário fazer com você, Deus vai fazer para quê? Mais alto? Para te salvar. Amém? Ele, tudo que for necessário, Ele sabe o que, que é necessário fazer com você, para quê? Para te salvar. Amém? Hoje a Dani teve uma experiência assim, não teve, Dani? Hoje ou não? Né? Você não vai contar agora, não, nós não vamos querer que você conte, não. Mas depois nós vamos conversar. A Dani teve uma experiência hoje. Assim, muita gente tem, a gente não né? Não é igual para todo mundo, não é, mas tem. Todos os dias, se você quiser, todos os dias, se você observar direitinho. Amém? Nós somos uma casa espiritual onde estamos sendo edificados para a habitação de Deus. Amém? Para a habitação de Deus. E é como eu falei, e se você buscar Deus, como foi falado hoje de manhã, você vai encontrar Deus. Você vai achar Deus. Amém? É, e o Espírito de Deus, ele vai dar vida ao nosso corpo. Ele vai dar vida ao nosso corpo, à nossa... Quer dizer, é uma coisa assim, sobrenatural, mas que você, na medida que você vai vivendo, você vai percebendo que a sua vida está mudando. Que alguma coisa está acontecendo na sua vida. Então, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, primeiro você vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? O que seria a vida eterna? Hã? Os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus terão vida eterna. Né? Lembra que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e morremos? E a nossa vida se tornou... A nossa vida, essa vida, ela não serve para ser eterna, ou serve. Então tem que ser uma vida nova. Uma vida nova, tem que ser uma vida diferente. E essa vida diferente vai ser dada a você, nesse corpo, mesmo nesse corpo. Amém? Vivificar. O que, que significa a palavra vivificar? Vivificar. Hã? Dar vida a uma coisa, vivificar. Você vai dar vida a uma coisa. Você tem um quadro, uma pintura, e aquele quadro está... Né, Toninho? Você pega aquele quadro, ele está apagado, ele está morto, ele está... Então, quem faz o pintor... Ele fica olhando para o quadro e ele não gosta, ele não fica satisfeito com aquele quadro. Ele olha para o quadro e fala assim, esse quadro está sem vida. Né? Ele tem que fazer alguma coisa com aquele quadro. Nós somos esse quadro, nós somos essa pintura que não serve, nós não servimos com os nossos defeitos, delitos, pecados. Com os nossos defeitos nós não servimos para o céu. Com a nossa maneira de viver, imagina se nós tivéssemos vida eterna do jeito que nós somos. Então o que, que Deus vai fazer? Ele vai nos vivificar. ele vai dar sentido à sua... Você vai ver, na medida que você vai sendo vivificado, né? Na medida que você vai sendo vivificado, você vai se transformando, vai se transformando. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Você acredita? Viverá para sempre, quer dizer? Vida eterna. Eu sou o pão, eu sou o pão. Quem de mim se alimenta? Bom, gente, quanto mais pão nós comermos, mais vida nós vamos ter. Né? Eu sou o pão. Então, se algum lugar está falando ali de Jesus, procura saber. Se no Salmo está falando de Jesus, procura saber. Se Provérbio está falando de Jesus, procura saber. Isso tudo é o pão. Amém? Isso te leva a crer em Jesus. A oração que é feita, você ora ali, às vezes você chora, você conversa com Ele, sem ver. Quanto mais você fizer isso, mais você se fortalece. Por quê? Você está se alimentando. E ele fala assim, bom, nós estamos falando de buscar a Deus. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem quer buscar a Deus? Nós falamos, né, tem que buscar a Deus. Mas como que você vai buscar a Deus se não for por Ele? Através dEle. Você quer encontrar Deus? Você quer chegar até Deus? Pois então, o caminho é Jesus. Amém? Queira saber tudo a respeito dEle. Queira conhecer essa pessoa interessantíssima chamada Jesus Cristo. É a nossa salvação. Ninguém vem até Deus, fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Questionar, perguntar, né? discutir no bom sentido. Né? No versículo 53 fala, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terei vida. Como que come a carne dele? Como que bebe o sangue dele? A sua carne e o seu sangue é a sua vida na terra. A sua vida na terra. Comer a carne e beber o sangue de Jesus é exatamente acompanhar, procurar. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus pensava assim, Jesus, pá, etc. Tal. O que você está fazendo? Você está a vida de Jesus na terra. A vida de Jesus na terra. É a nossa salvação. É o pão que nós devemos estar sempre alimentando. Ficar só com a reunião é muito pouco. Ficar só com o eu ouvir falar é muito pouco. Nós falamos também assim, buscar-me, eis me acharei. Busca Deus. Mas buscar Deus como? Quem te busca Deus? Através de Jesus. Aí você vai receber um dom de visão, você vai receber um sonho, você vai ver um espírito, né? Você pode receber a visita de um anjo, pode ser maligno, mas você vai, isso tudo ajuda, tudo, para você ver, para você perceber que existe o mundo espiritual, e que a diferença nossa para o mundo espiritual é o corpo. Nós também somos espirituais. Amém? É importante isso. A igreja, ela é espiritual. A igreja, ela é espiritual. Você vê que nada acontece por acaso, não. Nada acontecendo por acaso, não. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Quem realmente está buscando a Deus. Amém? Vocês concordam? Muitos receberam Abraão, por exemplo, estava lá e vieram três anjos, né? Três anjos. Um deles era Deus. E os três anjos entraram na casa dele, comeram com ele lá. Na época da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, você vai receber, se for necessário, a visita de Deus. Amém? Nós falamos hoje de manhã, Jesus pregou para milhares de pessoas. Né? As pessoas que tiveram aquela experiência fantástica lá no dia de Pentecostes, 120 pessoas. Ele pregou para milhares de pessoas, mas os 120 que estavam buscando a Deus, os 120 que queria, que acreditou, estavam lá no cenário. Tiveram uma experiência fantástica. Amém? Paulo buscava Deus, buscava de maneira errada, buscava por caminhos errados, jeitos errados, mas Paulo, Deus viu no coração que Paulo queria Deus. Estava errado do jeito que ele estava fazendo. Mas de repente Deus aparece para ele. Deus apareceu para ele. As coisas que aconteceram na minha vida, hoje eu entendo perfeitamente que não foi nada em vão. Por quê? Porque certamente, desde muito tempo, Deus certamente me viu buscando a Deus. Né? Mesmo errado. Por exemplo, quando eu tinha 13 anos, quando eu tive o pêntico, né, eu saía aqui da Nova Vila, ia a pé no médico duas vezes por semana. Quando eu ia, eu passava na Igreja do Coração de Maria, ali na... Eu, menino, sozinho, sem pai, sem mãe, entrava lá dentro, 13 anos, sozinho. Mas eu acreditava que eu ia sarar, que eu ia ser curado. Eu entrava ali e eu fazia a minha oração. Ia lá no médico, na volta, passava de novo. Tinha uma novena lá em Campinas, uma vez por semana. Né? Novena de Perpétuo Socorro. Vocês podem fazer. Eu ia, lá tinha um negócio de uma água, uma água que saía lá do que tinha, tava uma água do túmulo de um padre, chamado Padre Pelágio. Né? Aí eu pegava a água, botava no vidrinho, aí pegava o algodão e ó, aonde tivesse a ferida no corpo, eu estava passando a água. Eu acreditava. Não sei por que carga d'água, mas eu sarei. Né? E assim, Muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Errado ou certo, Deus sabe que você está buscando a Deus. Pior, são aquelas pessoas que, com medo de fazer errado, não faz de jeito nenhum. Não é não, Filipinho? Se o Filipinho pensa assim, com esse cabelo, ele não pode buscar a Deus. Pode, né, Filipinho? Errado ou certo, você está buscando, você está procurando, você quer achar de qualquer jeito, você busca aqui e ali. Pior é o zelo da casa de Deus consome Deus. Achar que tem que aprender, tem que saber o que, que tem que fazer para depois buscar, não. Busca Deus. Busca Deus. Amém? Ora deitado, ora de pé, ora de quatro, né? Faz. O certo é que eu quero, e Deus vai ver. Não precisa de você se preocupar, não, que Deus está vendo. Amém? E você vai aqui, você vai ali, você vai não sei o quê. Nossa, mas tudo isso é importante. Quem realmente quer Deus, vai achar Deus. Amém? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebido. Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no que Jesus Cristo fez como homem, como pessoa. Amém? Versículo 58 fala assim: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Então, por exemplo, se a pessoa falar assim: não, eu fiz isso, mas e aí? O que é que você tem de Deus? Né? Eu não fiz nada, mas eu posso mostrar para você o que eu tenho de Deus. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim, né? É, aquelas pessoas que faziam tudo, etc., tal, e conheciam tudo, não faziam o que Jesus fazia. Mas você não pode, você não tem aparência, você não pode perdoar pecado. Bom, eu não posso perdoar pecado. O que é que eu posso fazer? Né? O que é mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados ou dizer levanta e anda? Se as minhas palavras, se você fala e Deus te ouve, se você fala e Deus te responde, o que é que precisa mais? Amém? Então, a igreja, eu aconselho a igreja buscar Deus. E o melhor caminho é Jesus Cristo. Pergunte por Ele onde Ele está. Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Onde o Senhor está? O que, que eu preciso fazer? Eu não vou dar descanso. Eu quero Deus. E se o caminho é o Senhor, por que, que eu não vou fazer isso? Amém? 2 Timóteo capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Versículo 1. Amém. Quer ver? 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Então presta atenção. Paulo escrevendo para Timóteo. Paulo escrevendo para Timóteo. Vamos raciocinar. Paulo buscava Deus. Eu não sei se nessa hora que ele já tinha Deus, se ele já tinha encontrado, se ele estava convencido, se não tinha mais dúvida. E ele estava escrevendo para Timóteo. Com qual finalidade? Qual finalidade? Arruma, gente, fala. Fala, pega o microfone. A Renata fica com o microfone na mão e não fala nada. Fala, Luiz.
Culpa da Renata, a gente tem que falar, né? Ele estava incentivando o Timóteo a buscar a Deus, levando Timóteo a crer.
Não é?
Ele estava dando o mesmo pão que Jesus estava oferecendo lá para aquele povo.
E por que que ele... Vamos ver aqui o que que ele estava ensinando para Timóteo? Vamos ver o que que ele estava falando para Timóteo? Certamente ele falava para Timóteo o quê? O que ele aprendeu. Vamos lá. Tu, pois,
meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
Será que ele já sabia disso? Ele já sabia. Há uma graça. Há uma graça. Olha, falou para ele, é bom. Você não vai se arrepender, não. Existe uma graça, existe uma coisa boa. Feliz o homem cujo Deus é o Senhor. Feliz o homem que acha Jesus Cristo. Ele falou, olha, fortifica-se na graça que há. A pessoa que busca esse Deus. Ele tinha experiência disso. Amém? Continua.
E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis.
Olha aí, o quê? Que? E o quê? Ah, não vai falar não? Você não vai falar não, Renato? Fala aí, estudante. Fala aí, Fred.
O que ele ouviu, é isso que o senhor está falando.
Ouviu de quem?
De Paulo, que ele tinha ouvido de Cristo.
Isso. Então, por isso é que ele podia escrever. Por isso é que eu posso falar para vocês. Amém? Por isso é que eu posso escrever para vocês. E é por isso que você... Por quê? Porque aonde que você adquiriu essa experiência? Aonde que você pôde? Não foi buscando a Deus? Então, se o Mateus resolver buscar a Deus, daqui um dia o Mateus está escrevendo para o Lucas. Daqui um dia o Mateus está incentivando o Lucas, o Filipinho. Filipinho, se você buscar a Deus, você vai daqui um pouquinho passar na frente de todo mundo. Então, Paulo foi escrevendo para ele, fala, o que de mim, entre muitas testemunhas, se você quiser, eu vou começar a dar para você quantas testemunhas tem de que Deus é comigo. Amém? Eu posso arrumar para vocês que muitas testemunhas de que Deus é comigo. Agora, por que que Deus é comigo? Hã? Mas ele não falou agora mesmo que todo aquele que cresce, ou tem alguém melhor do que os outros, gente? Tem alguém diferente dos outros? Amém? Então, ele não vai fazer acepção de pessoas e não vai, como é que fala? Subestimar ninguém, não. Amém? Se você come o pão, alimenta dele. Que foi o que aconteceu com Paulo. Né? O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia. Confia. Se eu falei, você acreditou em mim, então, né? Passa para frente. Mas passa para frente, porque quando você dá, você recebe. Né? Então, para você, você teve uma experiência interessante, você viu um versículo que chamou a sua atenção. Se você passar ele para frente, você deu, né? Dai. Aí Deus vai se sentir na obrigação. Não, ali eu não estou desperdiçando os meus talentos. Ali eu não estou desperdiçando os meus dons. Eu dou para o Josias e logo em seguida ele passa para os outros. Eu falo com o Josias e o Josias fala com os outros. Amém? Falta pão para quem semeia? Falta semente para quem semeia? Então a igreja precisa acreditar nas coisas que Deus fala. Amém? Ao que tem. Amém? Ao que não tem, ué, mas por que que eu vou dar? Por que que eu vou colocar o meu dinheiro no banco onde nem o juro eu ganho? Por que que eu vou deixar o dinheiro na mão de alguém que eu não tenho direito nem de receber o juro? Então, experimenta. Mas você vai passar a vida inteira só olhando. O que que vai acontecer no fim? Hã? Não. Você vai ficar toda a vida perdendo o seu tempo. Você perdeu o seu tempo. Você não acreditou que se buscasse Deus, acharia. Você não acreditou no que Jesus Cristo falou. Você não creu em Jesus. Amém? Aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. Jesus creu em Deus. Eu creio em Jesus. Você crê em mim. Alguém vai crer em você. Amém? O rio, esse é o rio. Esse é o rio. Você não tem hora que você não gostaria de ajudar uma pessoa? Não tem hora que você gostaria de falar com uma pessoa? Fala. Fala porque Deus vai te colocar no serviço de Deus. E isso motiva a sua fé. Amém? A gente, quando planta, não fica feliz quando você vê o fruto? Então, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confiam a homens que vão fazer a mesma coisa. Amém? 3, versículo 3. Sofre comigo. Amém? O que quer dizer isso? O que ele viu? Sofre comigo. Antes de Timóteo reclamar, ele já avisou para Timóteo. Ele já avisou para Timóteo. Amém? Mas é o melhor sinal de que Deus é conosco. Melhor sinal de que Deus é conosco. É porque você começa a incomodar. Você começa a incomodar o mundo espiritual. Você começa a incomodar. Nós não estamos vendo, mas eles estão vendo a gente. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então eu vou procurar evitar os embaraços, eu vou procurar evitar as coisas que podem me atrapalhar a buscar a Deus. Tem coisas que eu posso evitar, tem coisas que não tem jeito, mas que Deus releva. Mas tem coisas que nós podemos evitar, né? Tem coisas que nós podemos evitar. Então, orar, vigiar, ficar com jeito. Bom, enfim, você vai ver o que é que você precisa, o Evangelho vai te ensinar. E tudo está aqui. Amém? Continua, Renata, por favor. 5, versículo 5.
E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo.
Olha que coisa boa, né? Aonde que ele aprendeu isso? Será que Deus deu um entendimento para ele? Será que Deus revelou para Paulo? E você sabe que Paulo, um dia, ele foi parar lá no... Ele deu uma volta. Lá, não sei aonde, ele fala, não sei se eu fui no corpo ou se eu fui fora do corpo, o certo é que eu fui. Engraçado. E ele viu coisas. Ele viu coisas, né? Que ele não pôde nem falar. Agora imagina, né? Se Paulo teve essa oportunidade, imagina onde Jesus não foi, hein? Imagina onde Jesus no que Jesus não viu. Para ter essa convicção, para chegar e falar, né? Para ter essa convicção, essa fé. Se Paulo, se Pedro, se Tiago, se esse povo, né? Imagina o que Jesus não viu, não fez. Agora, e nós? O que a igreja de hoje? A igreja de hoje, ela não vê, ela não tem essas viagens, ela não tem essas coisas, por quê? Né? Nós não temos tempo, gente. É uma correria danada. Às vezes até a gente quer, mas a gente não tem tempo, a gente não tem, sabe, tudo cansado, quando para é para dormir, entendeu? Eu acho que nós já temos, deu demais até, pelo tanto que a gente... Né? Tanto como o Romil está falando, tanta tribulação, né? Tanta coisa. Por isso que Deus falou que se ele não abreviasse o tempo, porque Deus sabe a dificuldade que todo mundo tem para buscar a Deus hoje. Eu fico pensando assim, se eu não tivesse buscado 30 anos atrás o que eu busquei, acho que eu estava perdido, porque hoje, amém? Tanta coisinha, tanta coisa. Acho que eu busquei na hora certa. Mas mesmo assim, eu não busquei ainda não, não busquei tudo ainda não, está faltando demais. Está faltando demais, eu sinto que está faltando. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Eu ando meio embaraçado. Amém? Eu fico querendo terminar. Falou, vou terminar esse negócio logo aqui para acabar. Eu vou terminar isso para poder, para me dedicar mais a minha vida a Deus, buscar mais a Deus. Né? Eu quero chegar. Tem tido aí muitas visões, muitos sonhos interessantíssimos. Eu gostaria de ir mais a fundo nisso. Você não acha, não? Amém? Mas amém, né? Todo mundo está feliz. A igreja não está satisfeita? Nós não estamos, graças a Deus, amém, gente? Amém. A gente pode até não estar buscando, mas Deus está nos apertando bastante, não está? Então é que ele continue, porque se ele está, né, Luiz, o Lucas? Se ele está, porque ele acredita certamente que alguma coisa vai rolar entre nós. Vai acontecer. De repente virá o Senhor ao seu tempo, de repente eu creio, alguma coisa vai chegar para nós. Amém? Porque a gente não busca mais é porque não tem tempo mesmo, né, Josias? É só porque não tem jeito mesmo, mas nós estamos buscando. Né, Toninho? Toninho tem se esforçado, muitos outros têm se esforçado, o Filipinho está se esforçando. Não, Felipe. Tá, mãe. Só deve estar aqui, hora dessa. É, mãe. Podia estar longe, né, Felipe? Renunciou tanta coisa para chegar aqui hoje. Hã? Pecuário, não tem pecuário, não? Fechou, não. Mas amém, graças a Deus, né, Felipe? Vê o que é importante. Crê em Deus, que Deus até parou a pecuária. Amém. Considera, versículo 7. Considera.
Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo.
Isso, repete.
Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo.
Amém. Lembra-te.
Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa.
Né? Que coisa tremenda. Não serve de estímulo para nós? O apóstolo Paulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. Depois se tornou um cristão. Bem, então Deus não faz acepção de pessoas, não discrimina. O importante é o seguinte, é que aquele que realmente acreditar, investir, buscar a Deus, ele vai encontrar. Amém? Continua, filho.
Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo.
Amém. Pronto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Assim. Versículo 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amém. Como que isso acontece? Não há condenação, não há condenação para os que estão em Cristo. O que, que significa uma pessoa em Cristo? Não há condenação para uma pessoa que está em Cristo. O que, que significa uma pessoa que está em Cristo? Uma pessoa que crê em Jesus. Amém? Ele pode ser o que for. Se ele crê em Jesus, ele não vai ser condenado. Amém? Por quê? Porque ele é poderoso para salvar a pessoa. Ele vai salvar a pessoa. Pode deixar, porque ele sabe como vai te salvar. Você só precisa crer em Jesus. E aquele que crê, invoca. Aquele que crê, a hora que ele precisa, ele sabe que a salvação dele é Jesus. Ele vai olhar para o monte, ele vai invocar o Senhor, ele não esquece, ele vai chamar pelo seu Salvador. Quem crê em Jesus, amém? Não é pela justiça sua, é pela sua fé. Amém? Quem crê em Jesus, quem quiser realmente, Deus quer ele. Você não viu falando? A vontade de Deus é salvar todo aquele que acredita nele. Não foi? Nós não vimos agora mesmo? Qual é a vontade de Deus? Salvar a pessoa que acredita nele. A pessoa acredita nele. Coitado. Se você chegar e dizer, Senhor, eu acredito no Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Ele vai dizer para você o quê? Continue crendo. Só isso. Amém? E você vai ser... Bom, creia em mim e será salvo. Tu e tua casa. Creia em mim. Todo aquele que crê será salvo. Então, não anda... A lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado. Porquanto o que era impossível a lei, o que era impossível a lei, passou a ser possível através da fé. O que era impossível a lei, porque dependia de você. Agora, a fé depende de Deus. Você só precisa acreditar. Eu estou falando para você que você acredita em mim, então você vai fazer o que eu estou falando. Se você acreditar, você vai fazer o que eu estou falando. Amém? Você fala, Deus vai observar. Se você acreditou, você vai fazer o que eu estou falando. Por isso que ele fala assim, como crer se não tem quem prega? Né? Então eu estou falando, você acreditou, você vai fazer. Amém? Depende da sua fé. Pela lei não tem como. Exatamente por causa da deficiência nossa. Não da lei, mas da deficiência nossa. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não confiamos na nossa própria carne, nós confiamos na nossa fé, no nosso Espírito. Amém? Você vai, pode ter certeza que você vai inclinar para o lado certo. Amém? E é a oração que você vai fazer, você vai, na hora ali, você vai invocar o Senhor. Como estou falando para você, eu passava lá, fazia a minha oração, eu passava para cá, fazia a minha oração. Eu ia não sei o quê, etc. E Deus estava vendo. Amém? O que que Deus falou para Abraão? Pega, sai, pega a sua parentela e vai, entra, vai nessa direção aqui. Para onde que eu tenho que ir? Vai caminhando. Para não. E Abraão, se Abraão tivesse parado, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi caminhando. E se Abraão tivesse parado, andou um mês e parou, a fé dele tinha... Se ele tivesse andado um mês, isso parou, significa que ele... E como ele andou a vida inteira, até morrer, ele morreu crendo. Deus falou, eu não vou parar. Deus falou, eu não vou parar. É. Entendeu, né? Nós estamos falando aqui para você, busca Deus. Se você buscar 2, 3 dias e parar, se você buscar 2, 3 dias e parar, se você perguntar não sei o que, 2 vezes, 3 vezes e não tiver resposta, se você vai adiantar, não vai. Você pode encontrar amanhã, mas você pode encontrar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Eu só estou falando para você fazer o quê? Deus, para não. Eu tenho certeza que você vai achar. Amém. 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 Luiz, então, você que está perto aqui, o que que Deus deixou você animado, Luiz, ou não?
Me animou a continuar buscando a Deus.
Você já estava com vontade de parar?
Oi?
Você já estava com vontade de parar?
Não, mas assim, é não. Combustível.
Não, sinceramente.
Não estava.
Então pronto.
Estava animado e estou mais animado.
Mais animado ainda. E o Filipinho? Quem é o Filipinho?
Amém, a reunião é igual o Luiz falou, né? Anima demais a gente poder vir aqui comer esse pão, né?
É.
Realmente alimenta a gente, incentiva a gente a buscar Deus, a crer, a acreditar. É. E o resto a gente...
Qual a diferença, Filipinho? Do que a gente fala aqui e do que seus pais falam.
Não tem diferença nenhuma, não. É o mesmo.
Eu vou mostrar para você a diferença. Os pais... Normalmente a gente não incentiva os filhos a buscar a Deus. A gente não quer que eles façam as coisas erradas. Então, seu pai não quer que você vá para a pecuária. Seu pai não quer que você saia para a rua. Seu pai não quer... Não é assim? É.
E o senhor incentiva a pessoa a buscar a Deus. Se ela sair daqui lá para a pecuária, o senhor fala para ir com Deus. Vai com Deus, meu filho.
Vai na pecuária, quem sabe você acha Deus lá.
Quem sabe acha uma filha de Deus lá.
Chega lá, você arruma um canto lá. E ora. No intervalo daquela balada lá, dos trens lá. Pronto, você não acha que você vai encontrar? Vai. Mas os pais morrem de medo. Os pais têm mais é medo, né? Do menino sair daqui para a pecuária lá de Aparecida. Fosse eu ia junto. A gente morre de medo. Dos filhos. Né, Sérgio? Então... A gente impõe uma força, a gente impõe uma coisa que não é a fé. Não é a fé. Então, normalmente os pais têm mais zelo, têm mais quer obrigar, quer forçar, fazer uma coisa que não é pela fé. Não é pela fé. Então, o menino, ele não vai porque você não quer deixar. Né? E o ideal seria então a gente incentivar Deu, tem diferença? Então vai aí.
O senhor até comentou, né? O zelo da casa consome Deus.
É.
E na verdade, o trabalho do evangelho é justamente esse, é incentivar, despertar na pessoa, igual Paulo falando ali com Timóteo, né? Despertar na pessoa a ser um homem de Deus, assim como Paulo viu isso em Jesus, se tornou, e ele falou, faz o que eu faço também. É.
Então Jesus foi um homem de Deus, Paulo foi um homem de Deus, Pedro foi um homem de Deus. Como foi que esse povo achou essa coisa? Como foi que esse povo encontrou Deus? Né? E será que eles têm prova de que encontraram? Imagina Jesus ressuscitar. Imagina Jesus ressuscitar. Né? Que prova que ele deu. Maria ser concebida virgem. Né? Você imagina, por exemplo, Pedro, como é que Pedro não acredita depois que andou sobre as águas? Andou sobre as águas. Eles tiveram muitos sinais. A carência de sinal hoje, deve-se à falta de fé. A carência de sinal hoje deve ser a falta de fé. Porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus e pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé. Que Ele nos dê realmente a fé que nós precisamos. A fé que vence o mundo. Essa fé de Jesus Cristo. A fé que Jesus teve, né? A fé de Jesus passou para Pedro, para Paulo, né? A fé em Deus, eles acreditavam em Deus, eles creram em Deus, eles confiaram em Deus, né, Luiz? Eu ando com uma vontade tão grande de ter essa fé. Amém. Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor nos tem dado testemunho de que o Senhor é real, de que o Senhor existe, e que crer no Senhor é o melhor para nós. Confiar no Senhor é a nossa salvação. A nossa vida mais clara se levantará, né? Os nossos caminhos serão abençoados. Ter Deus conosco é um privilégio. Falar com Deus, muito mais. Amém, Jesus. Como é bom, Senhor. E eu gostaria de que nós todos, que a igreja que aqui está, tenha toda essa liberdade, tenha toda essa paz, essa tranquilidade. Uma vez que o Senhor, a vontade do Senhor é que todo aquele que crê no Senhor tenha essa vida eterna. Todo aquele que no Senhor acreditar, usufrua das bênçãos. Todo aquele que no Senhor acreditar tenha experiências maravilhosas, sinais. Saibam cada vez mais o quanto O Senhor é real. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém. Cada dia mais nós nos sintamos alegres, felizes, por fazer parte da sua casa, do seu povo, da sua igreja. Amém? Amém. Amém. Escreva o nosso nome. Não nos deixe de fora. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Nós estamos esperando. Qualquer hora, de repente virá o Senhor. Nós estamos te aguardando. Nós estamos te esperando. Ajuda-nos na nossa dificuldade, na nossa falta, às vezes, de fé. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Oh, amém, Jesus. Amém. Deus precioso. Amém. Amém. Oh, amém.
Salvação e assim me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada céu pra te ficar.